Isso. Nós temos um chuto para conversar hoje, mas como sempre, estou à disposição de vocês. Se quiser perguntar alguma coisa, fico à vontade. Não precisa ceder do tema, fora do tema, fico à vontade, pode perguntar o que quiser.
Eu queria fazer uma pergunta.
Pode fazer.
O senhor ensina a gente que tudo que acontece a gente é o que a gente merece e que tudo é karma.
Perfeito.
Certo? Então, por exemplo, quando você está amando alguém, aquilo é só o que a pessoa merece. Então, na verdade, quando você ama alguém, você está só realizando o karma da pessoa. Você não está fazendo um bem ou um mal.
Você não está amando.
Isso. Então, na verdade, quando você ama uma pessoa, você está só fazendo uma coisa para você mesmo, não é para a pessoa?
Não. Para você e para ela.
Mas se é só o karma dela?
E é só o karma seu.
Então, é só a realização de karma, mal, amar, uma coisa?
Toda a vida humana, toda a dramatização da vida humana, é uma representação de karma. Não existe vida humana que contenha karma. A vida humana é o karma. Então é uma dramatização de karma. Do quê? Da lei de causa e efeito. Tudo que você planta, você colhe. Agora, para você colher alguma coisa, já que toda a colheita ou todo karma é vivenciado no relacionamento, no contato um com o outro, você precisa de alguém que seja instrumento. Então, quem pratica o ato, além de estar vivendo o karma dele, é instrumento do karma do outro. E quem está recebendo o ato, além de viver o seu karma, é instrumento do karma do outro. Então, na verdade, isso chama-se interdependência. E fala direito ao mesmo.
Interdependência.
Tudo no universo se interdependendo. Já viu roda com como é? Engrenagem? De que uma encaixa na outra e vai. É assim. O universo é isso. Encaixa aqui, sai, encaixa aqui, sai, encaixa aqui. Tudo sempre encaixando um com o outro. E é por isso que o Cristo ensina. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, segundo o seu karma.
Mas então qual a diferença de amar e não amar alguém se o karma vai se realizar do mesmo jeito? Isso que eu não
entendi. Perfeito. Qual a diferença de amar e não amar? Não existe. Se você ama, é karma. Se você não ama, é karma.
Mas então por que Jesus ensinou que a lei é o amor?
A lei é o amor. Agora, para quem? Para quem precisa e merece o amor. Agora, nós precisamos também fazer uma distinção entre amar e amar. Você tem o amor universal. Esse está embutido em qualquer coisa que você faça. Quando você tem raiva de alguém, você está amando esse alguém. O amor está ali presente. Por quê? Porque quando você tem a raiva de alguém, você é instrumento do karma. E o karma da outra pessoa é um ato de amor. É Deus amando seu filho. Porque o karma é fruto da justiça perfeita e do amor sublime. O que é justiça perfeita? Aquela que dá a cada um segundo as suas obras. Isso é uma coisa que vocês não conhecem. Você conhece a justiça humana. A justiça humana é reparar erros que alguém sofreu. Como no universo não há erro, não é uma reparação. O que existe é uma consciência, consequência natural do que foi feito. Isso se chama justiça. Então cada um recebe a consequência natural do que viveu antes. Só que não recebe como um castigo, como uma penalidade. Recebe como uma nova oportunidade de trabalho, amor sublime. Então, tudo que existe nesta vida, qualquer que seja, vamos dizer assim, a emoção que está sendo vivida ou a forma, é um ato de amor. E Então o amor está sempre presente. De um jeito ou de outro. Agora, existe o amor humano, o gostar, que vocês chamam de amor, que é só gostar. Este não existe. Você não ama ninguém. Por quê? Porque você, como tudo é karma, você, quando você diz, eu amo a minha esposa, eu amo a minha mãe, eu amo meu irmão, na verdade você não está amando. Você está vivendo karma de amar.
Mas então, qual a diferença entre ser uma pessoa que evolui, digamos, que se ilumina mais rápido ou demora mais para evoluir, se vai acontecer tudo do mesmo jeito? E se tudo é amor do mesmo jeito?
Veja, o que acontece? Eu acabei de dizer que a raiva é amor.
Isso.
Mas é um amor egoístico. Raiva é o amor universal usado de uma forma egoísta, usada para conseguir um bem individual. Você só tem raiva de quem fez alguma coisa que você não gostou. Ou seja, você está foculando eliminar aquela derrota do que aconteceu que você não gostou. Então, isso lhe afasta de Deus. A elevação espiritual não está em ter a raiva ou deixar de ter a raiva. A elevação espiritual está em você alcançar a proximidade de Deus. Essa proximidade de Deus é decretada quando você, ao ter raiva, ao viver o karma de ter raiva, não deixar se contaminar pela raiva. Então é internamente, internamente quando você diz, eu estou com raiva dela, mas não sei se ela merece, se ela não merece, daí deixa passar. Eu não vou ficar aqui julgando, condenando, é que você está deixando o mundo interno de livre daquela raiva que está no mundo externo, que nós vamos falar muito hoje. E aí você, com isso, se uniu a Deus. Porque, na verdade, a proximidade de Deus é tornar-se uno com Deus. Não que você não esteja. Você já está, porque o universo é estável, nada muda. Então você já está, você só não tem a consciência de estar. Você não vive a unidade que você já vive. Compreendeu? Então a elevação espiritual é isso. É você se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus como? Negando a humanidade. Isso é outro assunto que nós vamos conversar muito. Se você não negar a sua humanidade, se você não tiver raiva da sua humanidade, você nunca vai chegar lá. Não vai conversar sobre isso. Então, entendeu? O processo é esse. O processo é sempre um processo interno de você começar a se libertar do que a mente cria. Se libertar. Não é acabar, não é deixar de existir. Que nunca você vai conseguir. Encanto encarnado, você não vai conseguir. Ficou claro? Pergunta.
Então, isso significa que o encontro de pessoas já está predestinado.
Eu não lembro o número da pergunta, mas é exatamente isso. Não o Espírito da Verdade fala, mas Kardec chegou à conclusão. O Espírito encarnado queria que os Espíritos viessem com uma varinha mágica e fizessem e resolvessem todos os seus problemas. Mas não é isso que acontece. Na verdade, eles dizem que você, a rua pela qual você tem que passar, se tiver que passar por aquela rua. Então é tudo comandado. Eu diria que é quase um teatro de Pandora. Vai seguir um roteiro pé escrito. Pé escrito por quem? Hã? Você. Pergunta. Isso, pergunta 236. O espírito, antes de encarnar, tem a liberdade de escolher o que ele vai viver. Então você, isso, você encolhe. Deus dá matiz à sua encolha. Porque o que você encolhe é zênio de forma. Então eu quero me libertar do egoísmo, eu quero me libertar da, de, da porra, de, do possuir. Se escolhe um gênero. E Deus escolhe uma dharmatização que represente aquele gênero pedido. E aí os espíritos comandam os acontecimentos para que a dharmatização esteja de acordo com o que você pediu.
Mas, se você conseguir tomar essas atitudes, vamos dizer, que esse é o idealismo, né?
Perfeito.
A gente tem uma atitude interna de se afastar do mundo humano.
Perfeito.
Se você conseguir fazer isso de forma mais rápida, isso é um ponto de idealismo. Não estava predestinado. Você conseguiu fazer isso. Isso não pode, de alguma forma, alterar a prova que você tinha?
Você ouviu o que eu falei para ele antes? O processo de encarnação é feito através do encontro de duas pessoas. E relacionamento. É quando alguém age que você desperta em você determinada emoção, que é o gênero de forma que você precisa vencer.
Sim.
Concorda? Só que quando você, alguém responde ao que você fez, que é a sua forma, mas quando você faz, é a forma dele.
Não em relação à pessoa, e já para você mesmo.
Sim, mas veja, é a forma para ele. Se é a forma para ele, e se ele não levanta, não conseguiu, como é que se fala, vencer, você estaria eliminando uma forma dele. Se você mudasse o ato, se você mudasse o acontecimento, você estaria deixando de proporcionar uma forma para determinada pessoa.
Então, você é uma doença, uma coisa assim.
Perfeito.
Então, você iria passar por você aprender. Então, você já aprendeu do seu livre-arbítrio, você ter conseguido se libertar. Mesmo a vida de sua palavra, aquilo que você já aprendeu.
Por quê? Porque a sua doença afeta a vida do seu marido. A sua doença afeta a vida do seu companheiro de trabalho físico. A sua doença afeta a vida de um médico. Isso é a engrenagem que eu falei, a engrenagem universal. Todo no universo se interdepende.
Então nada vai sair
do pé. Nada vai sair do pé escrito. Só o que vai sair é a forma interna de viver. Antes você podia viver determinada coisa desesperada. Agora você já vive um pouco menos desesperada. Amanhã pode ser que já vive com um pouco de calma. Então a forma interna, mas a vida não muda.
E no caso, quando você dá cumprimento à sua missão aqui, seja ela qual for, você vai dissolvendo os karmas?
Boa pergunta. É boa pergunta porque é uma queixa geral. Quem marca? Nunca. Sem karma não existe vida. O que é vida? O que você acha que é vida? Hã? Não, vida.
Vida terrena.
Terrena, vida do espírito. O que é vida? É uma sucessão de momentos. Certo? Vida é uma sucessão. Na Terra é minuto, na Terra é segundo, é a sucessão de tempo. Concorda com eu?
Sim.
O que vai zelar o que vai acontecer no próximo tempo?
Um próximo karma ser cumprido.
Então nunca pode deixar de haver karma, senão não tem um amanhã. O amanhã é o karma de hoje.
Mas o karma de ontem, que você deu cumprimento, você dissolve. Aí vem
só que ao dissolver, você zerou outro karma. Porque a cada ação corresponde uma reação. Então não há como falar com isso, porque senão acaba a existência.
Também porque somos pecadores há todo tempo.
Aí já tem controvérsia. Não é bem por aí. O problema é esse, é entender, porque existe uma diferença para vocês entre karma e dharma.
Sim.
O dharma seria, vamos dizer assim, a consequência boa de um ato bom. Mas isso também é karma, porque é consequência. Karma não é punição. E se não é punição, não é uma consequência má de alguma coisa de antes. É apenas a consequência. Então, o karma é o motor que movimenta o mundo. Por favor, só para nós nos liberar dessa questão de karma, de ficar preso ao karma, até o fim da existência espiritual. Quando é que acaba a existência espiritual?
Acho que
existe o karma. Então, sempre vai existir o karma. É sempre isso. É sempre a reação. Então, um grande detalhe importante, ter o medo do karma. Vocês que têm medo do karma. Karma é tratado por vocês como alguma coisa negativa, como um castigo, como uma punição. Percam esse medo, porque se vocês viverem com esse medo, vocês não vão conseguir se libertar de nada. Aprendam a conviver com o karma como simplesmente a reação ao momento anterior, ao invés de juntar essa reação à ideia de um castigo, à ideia de uma pena. Isso não existe. Isso existe para os espíritas. Os espíritas é que acreditam em penas, castigos. E os evangélicos acreditam, os evangélicos e os católicos acreditam não na pena, mas acreditam no fogo eterno, né? No inferno eterno. Então, nenhuma coisa nem outra existe. O que existe é uma sucessão de momentos, e sempre um momento sendo a perfeita de consequência do momento anterior.
Mas, Joaquim, pegando o exemplo da raiva, e juntando um pouco, talvez, no tema do karma e da palestra de hoje, seria apropriado dizer, então, que a raiva, por exemplo, a raiva, na verdade, é uma ilusão do ego, que a gente obrigatoriamente tem que vivenciar isso, mas espiritualmente a gente tem a opção de não viver essa raiva. Mas a raiva a gente tem que ter, vivenciar ela.
Você não tem que ter, mas quem tem que ter é o ego.
Então, é um ego, isso, é um ato da vida que...
O ego precisa ter, não a raiva, porque não existe raiva.
Isso, é uma ilusão.
Mas existe uma ideia de ter raiva.
Que você obrigatoriamente vai vivenciar naquele momento.
Que você vai receber naquele momento. Receber. E a qual você deve dizer assim, não quero.
E não viver aquilo.
Quando você diz não quero, vai embora. Ó, deixa eu falar uma coisa. Ó, tem um lugar aqui na frente, viu? Se vocês estão de pé, não vão aquecer mais não. Pode vir pra cá. Deixa eu falar uma coisa para você. O Buda ensinou o seguinte. As pessoas dizem que eu ensino você a não sofrer. Isso é uma ilusão. Eu ensino você a tratar, conviver com o seu sofrimento. Como eu ensino você a viver com o seu sofrimento? Quando ele vier, recepcione meu sofrimento, que lindo, eu estava com saudade de você. Abaixe o seu sofrimento. Veja ele e diga, agora vai embora. Então o caminho é esse. Não é você renegar um sofrimento. Não é você renegar um sentimento negativo. É você abraçá-lo, sabendo que ele está ali. Por quê? Porque esse sofrimento é a coisa mais importante da sua vida. Você já viu isso? Que o sofrimento que vocês vivem é a coisa mais importante da sua vida, ao fazer também. Mas o sofrimento também. Sabiam? Por quê? Porque é a oportunidade de trabalho. Se você não sofrer, você não vai ter a oportunidade de trabalhar e se libertar do sofrimento.
Também de ficar e passar em algum momento.
Sim, vai passar quando? Quando o sofrimento vai passar? Quando o sofrimento vai passar? Quando você decidir não sofrer mais. Quando você não abrir mão dele. Porque na verdade você não chove. Você chove, 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 chove. É o mesmo chovimento que você está perdendo, que você está agarrando. Aqui. Por que vocês agarram o sofrimento? Não, por que vocês agarram o sofrimento?
Porque ele é ligado ao que você tem.
Não, por que você é agarrado, você se agarra ao sofrimento?
Porque no meio do ser humano ele vem aquele ímpeto de se agarrar ao que é negativo. Não,
eu acabei de dizer para o moço que preciso renegar o lado humano. Para renegar o lado humano, que é o que nós vamos fazer hoje o dia inteiro, vocês têm que enfrentar de frente o sofrimento. Ou de frente à realidade. Por que que vocês não lavam o sofrimento? Para alguém ter pena de você, para alguém lhe passar a mãozinha na cabeça, que você se sente ótimo. Ah, recebi um carinho, que maravilha! É a boca da fama, é a boca do elogio, é a boca do fazer, é a boca da vitória. Então não é que vocês sofram, vocês querem sofrer. E prendem o sofrimento, ficam inventando desculpa para sofrer mais e mais. Fala por dele. Que salve, né? Salve, pai. Como vai? Bom? Ficam sofrendo mais e mais para poder atrair a atenção dos outros para vocês. Para dar importância a vocês mesmos. E aí depois diz, eu não quero sofrer. Eu queria ser feliz, mas não consigo. Não consegue por quê? Porque você se segura no sofrimento. Você se agarra no sofrimento. Sabe? É isso que vocês precisam. Vocês precisam compreender a verdade. Não é o outro que faz você sofrer. Não é você, não é a vida que faz você sofrer. Não é a energia negativa do outro. É você se agarrando para poder ser um coitadinho. E com isso, chamar a atenção para ti. Enquanto você não compreender isso, enquanto você não enfrentar isso de frente, você jamais vai se libertar do ser humano, do mundo humano, para poder chegar a Deus. Por quê? Porque você vai estar rezando a Deus, mostrando o quanto você é um injustiçado na vida. Pode ser consciente. Quando você tiver no momento que você conseguir naquele turbilhão, naquele alvoroço, você conseguir dizer, peraí, eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo por quê? Porque eu sou besta, porque eu sou manter esse sofrimento. Não, eu tenho que me largar isso. E aí você precisa enfrentar o sofrimento para poder abandonar ele.
Mas não, tudo não é feito por Deus? Não é na vida humana?
Este é mundo externo. Essa é a escolha do bem e do mal. Não é arte externa. É dentro. Você tem dois livre-arbítrios. O primeiro livre-arbítrio que você tem é antes de encarnar, você escolhe o ato, o que vai acontecer. Tá certo? Aí vai acontecendo as coisas. Você, depois que você encarna, enquanto as coisas acontecem, você tem o segundo livre-arbítrio. O segundo livre-arbítrio é escolher como você vai viver aquilo que você escolheu antes da encarnação. Então, de antes da encarnação, você escolheu que alguém, vamos dizer, ele saísse. Aí Deus montou o cenário e deu o sofrimento, porque você precisa, é aquilo que você precisa vencer. Aquele sofrimento externo, uma posse. Na hora que você se conscientiza que você não está sofrendo porque o outro ou a outra lhe saiu, mas sim porque você está achando que atacaram você, que acusaram, você descobre que tem uma posse. Aí, internamente, você pode dizer para si, a besta sou eu estou falando que eu quero possuir, eu quero dominar. E aí você se liberta do ter que possuir. Não mudou o ato, o outro ou a outra continua sendo distraído, você continua sendo atraída, de ele, ou ele ou ela já pode estar com outra, só que você vai estar em paz. Essa é a diferença. Entendeu agora?
Sim.
Esse internamente, onde que é? É o ego?
Esse internamente eu só posso dizer uma coisa, não é eternamente. Então ela não se transforma, por exemplo, em você ter um sorriso. O eliminar o sofrimento internamente não se transforma em você ter um sorriso na cara. Se transforma em você não estar sofrendo porque está sofrendo. Ou seja, você está chorando pelo lado de fora, mas por dentro você está em paz com o seu sofrimento. Sabe, eu acabei de dizer, você sofre. Porque na verdade você sofre um segundo. No segundo seguinte você já está sofrendo porque está sofrendo. Na hora que você consegue se libertar do minuto seguinte, a cara continua chorando. Você diz, eu estou sofrendo, estou indo aí, o que você quer que eu faça? Deixar de sofrer não é ser feliz, é sofrer o sofrimento sem estar sofrendo.
Aceitar o sofrimento.
Conviver com o sofrimento sem estar contra ele. É diferente de aceitar. Aceitar ainda é um ato de fazer. Oh, que bom, estou sofrendo. Não. É você ter o sofrimento sem lutar contra ele.
Eu sou cardecista, né? E enquanto não chovia, eu tinha uma concepção. Agora, as coisas se confundiram um pouco na minha cabeça. E eu fico pensando o que eu vou perguntar. E a frase está bem atrás do senhor. Hoje, antes eu tinha isso definido, hoje eu já não consigo mais definir isso, essa frase. Você é um espírito que tem um ser humano. E não com o humano que tem o espírito. Você pode esclarecer um pouco mais disso? Porque até então eu tinha claro isso, depois confundiu e eu não...
Por que até então você tinha claro?
Porque pelo carecismo, pelos ensinamentos que a gente tem...
Porque você sabia como o espírito vive. O cabecita...
Entre aspas.
Não, você aceitava isso... Porque você, naquela época, sabia como o espírito vive. O kardecista acredita que ele sabe como o espírito vive. Como? Igual ao humano. Ou seja, ao invés dele se espelhar no mundo espírita, ele humanizou os espíritos. Então, tudo que na Terra é certo, o espírita tem que ser certo no mundo espiritual. Tudo que na Terra é bonito, tem que ser bonito no mundo espiritual. Aliás, não sei se você já viu, o sinônimo de espírito evoluído é aquele que vai para um jardim maravilhoso. Colônias espirituais. Como pode falar se o mundo, isso é dito por Kardec, o mundo depois do mundo é sem forma. Como é que um lugar que não tem forma vai ter uma planta? Como é que... Você já viu planta? Já viu. Por que a planta fica viva? Do oxigênio. Ela não tem oxigênio. Como é que a planta vai viver lá? Então é essa posição que você fazia enquanto pesa só ao primitivo, só ao cadetivo, que levava você a achar que conhecia. Isso é normal, e não estou criticando. Isso é o karma de ser kardecista. E quem é kardecista? Aquele que pediu para ser kardecista. Ou seja, faz parte da encarnação daquele ser. Então não está errado. Só para começar. Então você, kardecista, acha o que sabe que é ser o Espírito. Só que o próprio livro do Espírito diz: o espírito para o ser humano é nada. Se o espírito para o ser humano é nada, como é que pode ser de alguma coisa do nada? Então, o nosso trabalho é exatamente isso. Vai lhe lembrar, você é um espírito. Você vai ter uma sequência de vida. Você vai saber. E você precisa se preparar para ir para lá. Só tem um detalhe. Você tem que se preparar para ir para um lugar para fazer coisas que você hoje não tem a menor noção de saber como é. E se você não pode saber como é alguma coisa, o que você pode fazer? Abrir mão de tudo que você sabe. Porque se não é isso que você vai levar para lá, tem que deixar isso aqui. Diz, Cristo diz assim: doe tudo que é seu aos pobres. A mente humana pesa a ideia material ao ter. Ela se começa a resistir ou pensa que é para doar as coisas, a casa, o dinheiro, o salário. Não! Doe aos pobres, ou seja, aqueles que só vivem de mundo humano, doe a eles as coisas humanas. Deixe eles ser humanos e você não viva essa humanidade. Por quê? Porque você sabe que existe outra coisa, que a outra coisa funciona de um jeito diferente. Então você tem que abrir mão do jeito que funciona aqui para chegar lá e poder viver lá. Compreendeu? É isso, você não sabia e agora não vai saber. Por quê? Porque exatamente o que tem para lá para viver como espírito é não saber como é viver como espírito. Mas saber que não é como você vive como humano. Bom, então, se não é para isso, eu vou abandonar isso e vou esperar aprender como é viver lá. Compreendeu? É esse o problema. O problema é que o kardecista cria o que é viver lá. Enquanto que o livro do Ibis diz que é impossível você saber como é. Ficou claro? E peraí, o doutor tinha pergunta na frente.
Mas só uma dúvida que eu tenho, né, saindo um pouquinho né, entrando no sofrimento, saindo um pouquinho do kardecismo e indo por Joaquim. A gente, né, toma consciência dos ensinamentos de Joaquim. Aí vem o sofrimento. E a gente fala, não, isso é uma ilusão. Eu vou conviver com isso, mas não vou ter que deixar afetar por isso. Mas, nesse momento, quem está me dizendo, ó, isso é uma ilusão, isso não é uma racionalidade, não existe uma intenção de não sofrer, isso não é ego, e não, isso não vai nos induzir a um erro também, ou não?
É difícil. De contentar os egos humanos é difícil. Suponhamos que eu responda para você sua pergunta. Já viu que eu não vou responder. Mas suponhamos que eu respondo. Quem terá entendido? Se é o ego que entende, se tudo que o ego que é uma ilusão, porque você nunca vai descobrir. Então você precisa entender uma coisa. E tudo está dentro que nós vamos estar conversando hoje. Toda intenção de saber não é você que está querendo saber, é o ego.
Sim.
E o ego está querendo saber para lhe prender na ideia de uma busca de comprovação para você chegar e dizer: agora eu entendi, agora eu entrego. Essa entrega não é feita a Deus, é feita ao ego, porque a compreensão é dele. Então, uma das coisas que você precisa aprender a fazer é a libertar-se do querer saber o porquê das coisas. Sabe, a vida para aquele que busca Deus não é uma busca de compreensão, é uma busca de entrega. E justamente você não se entrega porque quer saber para se entregar. Você quer ter certeza, quer saber, não sei se você conhece, doutor, mas muitos aqui já conhecem, a história do moço que estava encalando. Encalando o monte. Conhece a história? Ele estava subindo, encalando o monte. Aí, quando ficou de noite, ele continuou para chegar lá onde ele ia dormir. Aí, nisso, cai uma neve lá, ele diz, se perde, cai, fica balançando no ar, né, perdeu ali, fica balançando no ar, no escuro, de noite, não via nada. E aí ele rezou, Deus me ajude. Aí Deus disse para ele, larga a corda. No dia seguinte ele foi encontrado morto, preso na corda, a 0,5 metro do chão. Viver é largar a corda. É se entregar. Deus disse, larga a corda, eu largo a corda. E isso você não consegue, por quê? Porque fica querendo saber aonde está o chão, com que distância está, como é que é a situação, se é lá que tem chão. Compreendeu? Então veja, seja o que for, se você conseguir fazer, faz. Se não conseguir fazer, não faz. Eu prefiro mais a hipótese de Joaquim, assim. Se fez, fez. Se não fez, não fez.
Joaquim, quando você se entrega, você deixa de ser humano?
Não. Você jamais vai deixar de ser humano enquanto humano. O que você pode deixar é de viver a humanidade. O que é viver a humanidade? É vivenciar a vida a partir de normas, regras e conceitos humanos. Quando você vivencia os acontecimentos presos a padrões humanos, de seteado, de bonito e feio, de limpo e sujo, de obrigatório e não obrigatório, de positivo e de negativo, tem que ser para ter, tem que ser para ter, quando você está preso a isso, você está vivendo, vivenciando o momento de uma forma humana. Isso é que lhe afasta de Deus. Quando você se liberta, isso continua existindo, só que você não vivencia mais aquela humanidade. Você é um ser humano que não vivencia a humanidade. Ficou claro?
Joaquim, qual a relação a essa coisa de ter que ser ou não? Eu tenho me questionado muito sobre o livre-arbítrio. Porque a gente percebe que determinadas coisas são pré-determinadas.
Todas as coisas são pré-determinadas. Não existe nada que não seja. O livre-arbítrio do Espírito se concentra e antes da encarnação escolher as provas que ele vai viver.
Mas durante já está pré-determinado.
As provas estão, mas a forma como você vai viver, não. Aí, quando acontece o que você escolheu antes da encarnação, você tem o direito de decidir a forma emocional como você quer viver. Ou você está em paz, harmonia e felicidade, ou você está no jeito humano, com raiva, com frustração, com ansiedade, com nervosismo, com todas as coisas. Compreendeu? Então são dois momentos de duas vidas distintas que correm paralelas. A vida externa, que é o que acontece, e a vida interna, que é o que você decide. Mas você decide a partir de uma emoção que está do lado externo.
E que já foi antes.
Que já foi antes, foi ele. Porque é justamente aquilo. Sabe, eu gosto, adoro ouvir as pessoas dizer assim, não tem jeito, eu sou nervoso mesmo. Sabe por que você é nervoso? Você pediu para ter a forma do nervosismo e se libertar do nervosismo. Ou seja, você pediu para vir nervoso, para não ser nervoso.
Para
se modificar. Chega aqui e se integra.
Dentro da pergunta dela, nessa questão do turbilhão, né, que talvez às vezes dá para perceber que ela falou, estou sofrendo. E aí falando assim, outras vezes não. Eu queria um exemplo prático. Assim, porque a gente às vezes, nesse turbilhão, a gente às vezes consegue, às vezes não, entendi que é tudo caro, caro em uma quarta, mas é como a chave para isso. É sempre falar quem acha isso você, eu não sei. Eu queria uma coisa mais prática. Dá um exemplo, por favor.
Tipo X. Deixa eu tentar explicar. Eu disse para ela, você toma a consciência.
Sim.
Então você precisa tomar a consciência do sofrimento, do motivo pelo qual você sofre. E, né, ao tomar a consciência, você precisa, entre aspas, agir contra aquilo. Então, veja, o grande barato dessa história toda é que todos vocês são diferentes. E a partir do momento que todos vocês são diferentes, não existe uma única chave que abre a cabeça de todo mundo. Ou seja, para cada um tem uma chave.
Que a gente só vai descobrir exercitando.
Que você precisa descobrir. Agora, o que você precisa então para poder descobrir qual é a sua chave?
Prestar atenção.
Não. Ei, doutor, qual é, o que ela precisa fazer para descobrir qual é a chave dela?
Federalizar.
Não.
Esse é o grande lanche.
O que ela precisa? É muito simples. Precisa ter todas as chaves à disposição e testando. O que são as chaves? O que são as chaves? Os ensinamentos. A chave com a qual você luta são os próprios ensinamentos com a qual você abre sua consciência. Sim. E você trabalha junto à consciência, é o próprio ensinamento. Então você tem que conhecer os ensinamentos, descobrir aquele que, vamos dizer assim, lhe veste melhor, com aquele que torna, cria para você uma armadura mais potente para você poder lutar contra. Entendeu? Então não dá para se fazer, isso eu diria muito no www para a FIA e para a Pena Banca. Não existe uma massa de bolo ponta. Sabe, vocês querem uma receita de bolo de como acabar com o sofrimento. É impossível. Para você acabar com o sofrimento, você tem que fazer a massa do bolo sem uma receita. Porque cada um é um bolo de uma receita diferente. Então você tem que trabalhar em você. Porque o grande problema, na verdade, é que todos aqui querem a felicidade. Concordam comigo? Todos querem a felicidade. Mas ninguém está disposto a destruir o motivo que lhe faz infeliz. Só um momento. Vocês compreenderam o que eu quis dizer? O que eu disse? Mas o que eu disse? Isso você só está repetindo as minhas palavras. O que eu disse?
Que felicidade é um estado de espírito.
Não.
Você precisa descobrir
o motivo do sofrimento para poder agir contra ele. Mas eu volto a repetir, todos querem ser felizes, mas ninguém quer acabar com o motivo do sofrimento. Não. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Uma mãe que sofre muito com o filho, como é que ela pode ser feliz? Nunca a coisa está no outro. Esqueça de você. Como uma mãe que tem problema com o filho pode ser feliz? Problema que eu digo que causa sofrimento. Alô? Não pelo filho. Ou seja, libertando-se da maternidade, libertando-se da ideia de ser mãe, libertando-se da responsabilidade de ser mãe, libertando-se da ideia de que meu filho saiu da minha barriga. Na hora que ela fizer isso, ela não vai ter mais nenhum problema com aquele filho. Quem está disposto a fazer isso? Mas quer dizer isso? Esse é o problema. Todos aqui querem o céu, mas ninguém quer tirar o pé da terra. Todos vocês querem viver a felicidade, mas ninguém está disposto a se libertar daquilo que causa o sofrimento. Apego, posse, paixão.
A minha questão primeira foi justamente isso. Eu acho que a grande dificuldade, às vezes, é que às vezes existe um motivo prático para você não estar feliz.
Não existe todo motivo prático para você não estar feliz, foi criado por você.
É, mas às vezes existe uma sensação de você não sabe de onde vem.
Veja, você não sabe de onde vem, você sabe. De não sei de onde. Se eu sei que veio de algum lugar que eu não sei qual é, eu sei que não é minha, então eu não quero. Eu não vou aceitar isso. É, muito obrigado, seja bem-vindo, agora vai embora. Esse é o problema. Tudo está dentro de você. E se tudo está dentro de você, me desculpe a verdade, mas tudo vocês podem resolver. Mas vocês não resolvem, porque ninguém está disposto a enfrentar a humanidade, o seu lado humano, enfrentar a sua maternidade, enfrentar a sua paternidade, enfrentar a sua necessidade de dinheiro, de construir, de ter casa, de ter carro. Ninguém está disposto a isso. E pelo contrário, se, quando você fala isso, a pessoa fala, como eu vou viver sem dinheiro?
Então, mas talvez essa questão é porque as pessoas não sabem separar.
Não é separar, é que as pessoas não estão dispostas a abrir mão. Desculpa, mas esse ensinamento que nós estamos falando não tem nada a ver com o que aqui. Isso começou no tal há 7 mil anos e veio pelo Kis há 5 mil anos, o Buda há 2.500 anos, o Cristo há 2.000, está tudo ali. E vocês continuam. O Kis perguntou, quem é minha mãe, quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Ou seja, não tem a menor diferença para mim. O Kis da verdade deixa muito claro que o Espiritismo veio para abrir a família, para que você traga todo o seu seio familiar, ao invés de se fechar. O Kirna fala do passarinho que morreu por causa do filho que foi preso. Ou seja, todos os mestres falam do quanto o apego familiar é danoso a quem quer buscar a elevação espiritual. Volto a perguntar, isso está aí há anos. Quem está disposto a abrir mão, não da sua família, mas do seu apego familiar? Quem está? Então, show com a vontade.
Você falou na palestra lá em Uberlândia, que foi, né, tudo que está vendo a gente, o senhor falou uma coisa que me marcou, quer dizer, que a gente foca muito em resolver o problema que está lá fora, mas não se preocupa em eliminar o problema que está dentro de nós.
Não é nem eliminar o problema que está dentro, é eliminar a causa do problema lá de fora que está aqui dentro.
E a gente tenta resolver o problema lá fora.
Quer ver um exemplo? Quem tem problema de dinheiro? Falta de dinheiro. Eu vou resolver o problema de dinheiro de vocês. Não gastem mais dinheiro. Se você não gastar mais dinheiro, você vai ter dinheiro. Quem está disposto a não gastar dinheiro para ter dinheiro? Então você não tem problema de com dinheiro. Você tem problema de querer gastar ele. O problema de vocês não é a falta do dinheiro, é o querer gastar. Querer comprar, querer ter, querer fazer, querer construir. Aqui. De, como vocês mesmo falam, a cação não tem gaveta, não. Vai ficar tudo aqui. Você se matou, perdeu a sua felicidade para poder te comprar as coisas, que o que vem depois de você vai jogar tudo fora no dia seguinte. Daí falaram que filho nunca guarda o que os pais guardavam para ele sempre gasta. É isso. E vocês estão aí desesperados, querendo possuir aquilo. E aí é que vem a grande coisa. Que eu estou brincando, mas é uma coisa muito séria. Tem uma outra conversa que nós teve que diz assim, tudo tem um custo. Tudo tem um valor. Sabe qual é o custo que vocês pagam por quererem a maternidade, o apego familiar? Sabe qual é o custo que vocês pagam pela necessidade de comprar, de ter, de estar? Sabe qual é? O sofrimento. Vocês pagam com sofrimento, não com dinheiro. É isso que custa.
E depressão?
Hã?
Depressão.
Que pressão?
Depressão.
Às vezes você tem a depressão é uma tristeza profunda.
É. De onde que você não sabe de onde vem?
Pois é, se você não sabe de onde vem, se você não sabe como vencer, fica quietinha, depressiva. Não queira acabar com a depressão. Você não pode acabar com uma depressão, sabe por quê? A depressão é a. Você veio aqui para aprender a conviver com a depressão. Não para você lhe acabar com a depressão. O problema é esse. O problema é que ninguém compreende a necessidade de aprender a viver com a vida. E quer mudar a vida. Quer acabar com a depressão, acabar com o câncer, acabar com os assassinatos, acabar com a falta de dinheiro, acabar com a política. Quer acabar com tudo. E não acaba o problema, o verdadeiro problema, né? Que é você.
Quer resolver os problemas, né?
Quando se fala do assunto de hoje, parece que agora eu vou entrar no assunto de hoje, eu já estou percebendo. Aprender a conviver com a vida, você só consegue aprender a conviver com a vida, você só consegue conviver com a vida a partir do momento que você toma essa consciência. Toma essa consciência de que não é um presidente que faz mal para o Brasil. Sabe quem é? Por quê? Quem é o presidente? O que é a política do presidente? Não, não é isso. O que é a política do presidente para esse país? De quem? Só existe esse presidente porque você é do jeito que é. Ou como diz Paulo, Deus escolhe o governante de acordo com o povo que ele vai governar. Então, se você tem um corrupto, é porque você é corrupto. Se você tem um imbecil, é porque você é imbecil. Se você tem um que não liga para nada, é porque você não liga para nada. E aí, ao invés de vocês quererem extinguir a necessidade daquele karma, vocês querem mudar o presidente. Como se fosse aparecer um anjo mágico, fazer pim, a vida de vocês ia ficar uma maravilha da noite pro dia e vocês não iam precisar mudar nada. Não existe. Só vai acontecer mudança quando você mudar. Enquanto você não mudar, seja a que nível for, não vai haver mudança alguma. Não adianta.
Joaquim, mas não tem aquela situação de massa crítica, por exemplo, quando tem as operações, maior, um grupo maior, eles conseguem promover uma mudança? Então, essa é curiosidade minha, porque aí eu fico olhando para todos os brasileiros, está ferrado mesmo, né? Porque Deus me livre.
Uma vez, o povo brasileiro de não ter jeito, está ferrado mesmo. Por quê? Porque ele pega a camisa dos outros.
Então, mas assim, existe que ainda nós não temos essa massa crítica ainda para fazer essa operação.
Se tivesse, já estava acontecendo a mudança. É. Se não está, é porque ainda não tem. E se não tem, ao invés de você perder o tempo criticando ele ou querendo mudar ele, age em você. Em você. Sim. Não é no outro. Não é para sair pelo meio da rua julgando todo mundo e dizendo: você precisa mudar, você precisa mudar. Não, você precisa mudar. Entendeu? É isso. Aprender a conviver com a vida é entender isso. É você entender que se você não pode, se você não convive com a vida, o que, que você faz hoje? Estou dizendo que vocês têm que aprender a conviver com a vida. Se vocês não convivem com a vida hoje, o que vocês fazem hoje?
Não.
Não. Hã? Não. Hã? Não. Não. Você vive a vida. Quem não convive com a vida, vive a vida. E quem vive a vida, acontece o quê? Vive tudo aquilo que pertence à vida. Ou seja, vive a ideia de que o presidente não presta, vive a ideia de que é um pobre coitado sacrificado na vida, coitado não pode nem tomar cafezinho na hora do trabalho, que o filho não liga para ele, não quer nem saber dele. É isso, você vive essas coisas. Quem aprende a conviver com a vida, assiste essas coisas acontecerem.
Mas eu tenho uma dúvida. A questão de amar ao próximo como a si mesmo. Mas ao mesmo tempo, pode ser um karma da pessoa. Então como é que você sabe até que ponto você tem que amar como a si mesmo, tirar ele daquele sofrimento?
Vixe. Fala. Amar não tem que tirar de nada.
Tem que ajudar
ele. Amar é amar. Não tem que ajudar nada. Você está fazendo confusão de amar e socorrer. Amar e socorrer são duas coisas diferentes. Amar, veja, eu comecei dizendo que vocês humanos não conseguem saber o que é este amor. Não conseguem amar. E aí eu me lembro que o moço do fio, todo o trabalho ele perguntou, mas aqui como eu vou amar se eu não sei o que é amor? E aí nós acabamos dando, vamos dizer assim, uma definição. Amar é respeitar o direito do outro ser, estar e fazer o que ele quiser. Mesmo que o que ele faça, fira você. Isso é amar, não tem socorrer. Não tem o que tirar, não tem o que fazer. Eu tenho que respeitar o que ele faz. Eu tenho que respeitar o que ele acredita. Eu tenho que respeitar o que ele é.
Então, a situação que você precisa, dar um pouco de si, do seu tempo, para que aquela situação seja mais aceitável e mais suportável. Então você precisa fazer essa doação sobre, por aquela pessoa, né? Então, às vezes eu não quero, mas assim, para mim não é gostoso. Eu estou fazendo porque eu estou tendo esse amor universal, estou tentando amar a pessoa como a mim mesmo. Então isso, sim, você é uma coisa diferente, é uma coisa que você pode...
Está certo, você fazer, você tem que dispor do seu tempo para estar junto, é
o melhor que você pode fazer. É isso. É o melhor que você pode fazer
de
amor universal ou de amor a alguém.
Não. Melhor coisa que você pode fazer de amor universal, de amor a alguém, é você acabar com a ideia de que evite você que faz alguma coisa. Que eu dou meu tempo, o que eu faço. Veja, desculpa, não estou de acusando, mas repare, isso é glória própria. Eu faço, eu busco. Aqui dentro, no que você chama de inconsciente. Eu sei que para fora você não tem a arrogância de dizer que você é melhor, mas aqui dentro, a sua mente escondida está trabalhando com a ideia de você estar realizando alguma coisa para alguém. Enquanto quem está realizando é a vida. Não é você que sai para trabalhar, não é você que trabalha, não é você que doa seu tempo, até porque não existe tempo, não é você que busca, não é você que ajuda. Tudo isso é ato, tudo isso é pelo lado de fora.
Por exemplo, a minha mãe, ela é doente, ela tem um pai.
Você ainda tem mãe?
Sim.
Não, tudo bem. Não estou questionando a prevenção, não. Eu estou dizendo assim, eu tenho esse cuidado, porque eu sei que eu não treino, se eu não estou perto dela, se eu não ajudo, não só a vida financeira, material, mas de estar ali, dela sentir que tem alguém que se importa, ela vai ficar pior mais rápido. Então, isso é uma doação, não porque eu quero ser boa, mas porque eu sinto que eu devo ser ela. Eu sinto assim, não é?
De culpa.
Não.
Tudo isso aí faz parte da dramatização que você criou como forma para você. Para ver se você dá a si esse valor de que você está fazendo, de que você está pensando, de que você está atendendo, de que tudo que resume-se ao eu, tudo que se liga ao eu, gera uma coisa chamada egoísmo. Porque o eu só trabalha a partir dele mesmo, com base no que ele acredita, e chama-se egoísmo. Veja, você acabou de dizer, a minha mãe pichinha, que se eu não quiser, ela vai piorar. Pergunto, onde você deixou a bola de cristal para ver o futuro? Quem disse que ela vai piorar? A medicina, desculpa, a vida está aí para provar quantas vezes a medicina diz uma coisa que não é. Aliás, a própria medicina de hoje, ela é a dúvida da certeza da medicina de ontem. Porque você só continua buscando novas informações quando você acha que ainda não descobriu tudo. Então, quem acredita que a medicina não falha, foge completamente da verdade, porque é da consciência de que ela não é completa que nasce ela mesma. Então, veja, você não pode trabalhar com a ideia de que a sua mãe precisa de você. Sabe por quê? Se você morrer agora, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar objetivando sua mãe. Porque como você vai largar ela lá e ela não tem ninguém, ela depende de mim? Aí você vai ficar ali, coisadinha dela. Tocando poste, é minha mãe. Eu tenho que cuidar, ela tem que cuidar. Olha que maravilha. Isso cria o laço de obsessão, sabe? De, como é que chama no infinitivo? Vampiresco. Você fica chupando ela. E não precisa morrer, você já está chupando ela.
Não, mas desculpa, mas essa questão eu acho que é bem complexa. Então, por exemplo, se eu estou fazendo ela, eu estou gostaria de ser
aqui para mim. Peraí, você não está fazendo! Você ainda não entendeu que não é você que faz nada, é a vida que faz. Que você tem que assistir o que é feito, ao invés de imaginar que é você que está fazendo, que é você que está cuidando, que é você que está resolvendo. É a vida. Não é você. Por quê? Porque pode ser que amanhã ou depois, desculpa, eu trabalho com hipótese, mas para nós entender, se você vive essa ideia da necessidade, imagina se você cai doente amanhã. Você, além de doente, vai estar extremamente preocupada com ela. Enquanto a vida vai descobrir alguma coisa para poder ela. Se tiver que descobrir. Sabe, é a mesma coisa de o moço que veio aqui, que era daqui do São Paulo, do Rio Carlos, ele dizia assim para eu, Joaquim, sabe, eu sou aímo de família, eu tenho que cuidar da minha mulher. A minha mulher não tem jeito, ela não tem renda, ela já tem essa doença que você falou, como é o nome? Isso, ela já não entende nada, não sei o quê. Se eu morrer, sabe o que aconteceu? Ele caiu duro. Não ficou doente, ele caiu duro. Ela ficou desesperada e acabou o sangue dele. Desceu tudo, acabou, caiu ali. E a mulher dele morreu lá sozinha? Apareceu outro que foi cuidar, a vida providenciou outras coisas, antes organizou de tal jeito que a hora que ele morreu, tinha alguém para ajudar ela. É isso que você precisa entender para você se libertar da ideia de que você faz.
Não, mas ainda não é isso que eu quis dizer. É da ideia de amar ao outro como a mim mesmo.
Não, mas você não está amando a sua mãe como a você. Você não está amando como a sua mãe. Você está assinando, me desculpa, mas você está assinando uma proposta de seguro. Eu faço isso ela hoje, para amanhã eu receber isso. Você está fazendo um seguro de vida.
Amar
ao outro é dar ao outro direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. Assim como você quer ter o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Amar o outro
é,
como
é, assim. É,
é,
não precisa fazer nada.
Não.
Deixar fazer o que quer.
Não é que não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. E o não precisar fazer nada não quer dizer que nada vai ser feito. Você vai fazer, você vai continuar fazendo, só que você não vai mais precisar fazer. Você faz. Compreende? O problema não é o fazer. O fazer é vício. O problema é você achar que é obrigado a fazer. Você achar que tem que fazer. Você achar que é importante fazer. Por quê? Porque cada uma dessas coisas traz para você uma obrigação. Quando você não cumprir, sabe o que vai acontecer? Você vai se acusar. E o pior, já que a moça falou em pecado, foi você que falou em pecado, o pior pecado que existe neste mundo é você ter ou botar culpa de alguma coisa em você ou em alguém. Este é o maior ato contra Deus. É você colocar culpa em você ou em alguém. Sabe por quê? Porque é como se você fosse na casa de Deus e dissesse: você não sabe como fazer, você me fez fazer errado, você é um chapado. Por isso é o maior pecado.
Eu não falo que ele é
safado,
mas eu falo que ele
ainda
está me mostrando.
Só completar. Então, veja, não é o que você faz. Você pode ajudar sua mãe, você pode ir, e deve, se você acha que deve, pode, se deve fazer. Você só não pode achar que é obrigação. Você não pode achar que é certo. Porque na hora que você acha que é certo, você está querendo um errado. E sabe o que vai acontecer? Você vai julgar quem não age igual a você. Então você vai me respondendo. Compreende? Então faça tudo. Só faça. Por amor. Não porque é importante, não porque é o que você queria receber. Não. Faça por fazer. Só isso. Compreendeu?
Qual é a diferença de encarnação e vida?
Nenhuma. O que vocês chamam de vida é encarnação de espírito.
Mas eu... Tem uma palestra que vocês dizem que eu estava escutando, que você falou um pouquinho diferente dessa questão. Que quando a gente vive uma encarnação, a gente não está vivendo uma vida.
Quando você vivencia, não é vive.
É,
quando você, vivenciar, ao estar presente em acontecimento, você vive aquele acontecimento como um momento de encarnação, você vivencia de um jeito. Quando você vive aquele momento como vida humana, você vive de outro jeito.
E é isso que mais ou menos você estava falando um pouquinho antes, né? Que a gente só vive, você não está percebendo o que está acontecendo nesse aspecto.
Você vivendo a vida humana e não assistindo, ou seja, convivendo com a vida humana,
você
passa por tudo que está presente na vida humana. Ou seja, tem angústia, você fica angustiado. Tem nervosismo, você fica nervoso. Tem remorso, você fica com remorso. Então você, ao você viver a vida, ou seja, viver de um modo humano, você está sempre presente, vivendo com os valores humanos. E quem vive a vida com a humanidade, com os valores humanos, vai sofrer. Por quê? Porque a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é do modo humano de viver. do modo humano de viver é sofrimento e prazer. Só isso. Então você tem que aprender a deixar de viver e passar a ver acontecer. Como viver com o que acontece. Ficou clara a questão da sabe?
Ficou.
Não, e para você mesmo muda de acordo com a situação. Tem hora que o mais importante é o Deus causa primária, tem hora que o mais importante é libertar-se das portas, tem hora que o mais importante é, é, vamos dizer assim, é o argumento que cai melhor naquele momento.
Joaquim, é, então, assim, ficou claro para mim que o que muda é a atitude interna, o externo vai estar sempre o mesmo, porque é Deus, é o karma e pronto. Agora, a minha questão é a seguinte, tem como você, qual é a diferença de uma pessoa que se iluminou de uma que não se iluminou? Porque externamente vai ser igual. Internamente, o que, que muda concretamente? Assim, ela para de criar mais novos karmas? Que
não, nada não, acontece, não. O que acontece? Ele passa a viver em paz uma coisa que ele vivia em guerra. Ele passa a viver em felicidade uma coisa que ele vivia em sofrimento.
Mas assim, mas a vida não muda nada, a vida dela continua igualzinha. Só internamente.
Deixa eu só falar uma coisa.
Mas por que, que demora mais para algumas pessoas e outras? Isso que eu não entendo.
Porque é o karma de cada um.
Mas então não tem como acelerar a iluminação?
Não.
Mas por que você já me falou, por exemplo, que Jesus se iluminou mais rápido que todo mundo?
Porque, olha a pergunta muito interessante. Por que Jesus, por que o Buda, por que o Krishna se iluminou mais rápido do que todo mundo? Por quê?
Eu penso que ele se libertou antes.
Mas por que ele se libertou antes? Não.
Ele passou a enxergar.
Mas por que ele passou a enxergar?
Porque ele abriu o mundo.
Quase isso. Quase abriu o mal do mundo.
Elevação é dada por Deus.
A elevação é dada por Deus como karma. Ou seja, como consequência. O que ele fez que mereceu ele receber mais cedo de Deus? Não, aqui nessa encarnação sim, mas em algum momento ele evoluiu no processo. E nesse momento que ele evoluiu no processo, foi com menos encarnações de vocês. Aí ele quer saber por que, que ele evoluiu com menos encarnação e não atingia demais.
Não,
isso.
Mas ele deu
um cumprimento
na encarnações.
Não. Não está falando do Cristo nesta encarnação, estou falando do Cristo ainda na evolução, antes dele se tornar governador, enquanto ele era um espírito de evolução, como todos vocês são.
Não, mas a gente não sabe se ele evoluiu mais.
Sim, sabe, isso é uma coisa que eu já tinha dito, que ele teve menos encarnação, depois foi o Buda e de lá para cá foi da demora de viagem.
Ele abriu mão da humanidade?
Cate! Para abrir mão da humanidade, o que, que ele precisa fazer? Não. Não, é tarde isso. Antes de você, largar a porta, você tem que fazer uma coisa.
Deixar de ser.
Cara, decidir enfrentar o lado humano. Ele conseguiu vencer antes. Porque ele decidiu enfrentar os apegos, as paixões, as posses, o tem que ter parceiro, tem que ter parceiro, na antes do que você, encarnações anteriores dele. Ele, vamos dizer, com vindo encarnação, ele resolveu enfrentar isso, se iluminou. Você com 100 ainda não decidiu isso, vai continuar encarnando.
Pera só um minuto.
O que o cara da morte que estava aqui, que estava quieto? O que move o mundo? O que move o universo que eu falei hoje? O karma. O karma aqui e o momento seguinte. E o que é o karma? Consequência de alguma coisa anterior. Então, filho, nada vai acontecer se vocês não causarem para acontecer. Não existe mágica. Não existe vadia com uma de... Como é o nome? Valinha do condão que faz pim e tudo se resolve. Qualquer coisa, em qualquer sentido, inclusive no humano. Porque se vocês nunca repararam, a vida humana, mesmo não levando pelo lado espiritual, a vida humana é sempre uma sucessão de reflexos do que você fez antes. Se você não botar gasolina no carro, vai acabar a gasolina. Aí a culpa é do carro. Não, a culpa é sua, que não botou gasolina. É isso que vocês precisam entender para começar a fazer uma coisa interessante. A vida. A vida no real sentido, no sentido daquilo que vocês querem. Você quer ser feliz? Você precisa agir sobre você para você ser feliz. Se você não fizer nenhuma ação em você, jamais você vai ser feliz.
Mas então essa ação é interna.
Essa ação é interna, é a libertação das posses, padrões e desejos. É a libertação do tem que ter para ser, tem que ser para ter. É a libertação do lado humano. Se você não se liberta do tudo que é humano, da forma humana de viver, você só vai colher o que a humanidade dá. Sabe, é a mesma coisa de você querer plantar arroz e colher feijão. Impossível. Para colher arroz, você tem que plantar arroz. Para colher feijão, você tem que plantar feijão. Só que vocês querem plantar feijão e colher arroz. Impossível. É isso que vocês precisam se conscientizar. É isso que faz parte do tema conviver com a vida. É preciso conviver com a vida atento ao que você está plantando agora. Para ver se fala de, na hora da colheita, culpa alguém pelo que você está colhendo. Sabe, que a me disseram hoje o que tu falou em não julgar, vocês nunca tiveram noção do que é não julgar. Ele não quer que vocês não julguem porque ele é bonzinho, porque ele é bonitinho. Não, não julgue para não ser julgado. Aí você julga aqui e não quer que ele julgue lá. Aí quando alguém lhe julga lá, você acusa que ele julgou, que não pode julgar. Você não viu o que Cristo falou? Mas na hora que você julgou, você não foi. É isso. Aprender a conviver com a vida é você entender esse mecanismo do universo, o mecanismo do karma. Plantou, vai receber. Não tem jeito. Se você não está gostando do que está colhendo, você tem que mudar o que planta. Não tem como vir com uma balinha mágica e mudar a plantação depois que a semente germinou.
Mas, gente, por exemplo, no exemplo concreto, porque ele não ficou claro para mim totalmente. Por exemplo, então você escolheu um karma, encarnou, e aí esse karma vai se realizar, ponto. Aí, o que define para você que você se libertou daquilo ou não? Significa que você vai criar outro karma novo, diferente? Ou significa que depois você vai criar outro karma? Assim. Entende? Você encarnou e você criou um karma, aí terminou a sua vida. Como você pode dizer se essa pessoa se libertou ou não?
Primeiro que o karma não acontece numa vida. O karma acontece a cada presente, a cada agora, a cada microfração de tempo. Uma vida dura um segundo. Segundos seguintes já é outra vida. Então, de Não precisa você se preocupar com karma para outra vida. Você tem que se preocupar com karma agora. E se você for poupar dinheiro, comprar um sapato de número menor, você tem que aprender, você tem que saber que o sapato vai apertar seu dedo. O problema é que vocês querem economizar o dinheiro, mas não querem que o sapato aperte. É isso na prática. Na prática é você entender que tudo vai ser o retorno do que você viver. Você quer ter paz? Dê paz. Você quer ser feliz? Dê felicidade.
Não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou como é que sabe que já ultrapassou aquele carro.
Acho que é muito distante, então, a coisa.
Eu sabia pra quem.
Na hora que você souber que ultrapassou, fique o outro. Que é cada micro-paixão. Então você tem que ir trabalhando a cada micro-paixão.
Pode se libertar, então, em próximo instante?
Não lute para se libertar. Lute para vivê-lo de uma forma que o próximo seja melhor. Esqueça o ego. Você está muito preocupado em querer vencer o karma, em querer melhorar, em querer elevar. Veja, o monstro falou uma coisa ali interessante. Repita a questão da elevação. Não, a elevação é dada. Como é que você quer conquistá-lo? Você tem que fazer por onde receber, não conquistar. Quem vence o karma não é você. Deus lhe dá a vitória. Mas Deus vai dar a vitória quando você merecer por karma receber a vitória por karma. Então se concentre só apenas em viver. E viver de uma forma que você plante algo que você queira colher. O eco e quente. Quando você for voltar à sua consciência espiritual, quando você souber mesmo o que é o karma, quando você tiver noção do que é tempo, quando você tiver noção do que é passar de tempo, aí você vai entender. Agora você não tem noção. Pergunta, o que você falou?
Eu
tenho ensinamento que é todo conceito de julgamento. Todo mundo não se pode ter conceito nenhum sobre nós.
Tudo conceito é um julgamento.
Eu li um resumo dos ensinamentos.
Sim, todo conceito é um julgamento.
Não pode ter nenhum.
Mas não é que não pode. Você pode ter. Você só não pode estar preso a ele. Por exemplo, você tem um conceito que eu chamo ali de FI. Isso é um conceito. Você não pode estar preso a isso, senão você vai brigar a vida inteira com ele. Então você tem que dizer, ele é feio, mas é uma linha que eu tenho. Compreendeu? Não pode estar preso. Ter é impossível, que necessário ter, que quem tem é a mente. Então você apenas precisa entender que aquele conceito, se você se prender a ele, vai produzir em você amanhã algo que você não quer colher. Ficou claro?
Quando você fala de plantar,
né?
De plantar
para
colher.
Emocional. Não é para plantar para colher em água. É plantar para colher emoção. É porque você acha que amar é um ato. Amar, gostar de alguém, tratar de alguém, é um ato. Você pode estar dando um tapa na cara, por favor.
Ah, isso é difícil, porque eu entendi.
É só prudência dizer, vai se invadir daí. Não vê. Ele merece, não sabe o tempo para nada.
Não tem intenção dele. É isso, faz isso.
Tem a intenção e nem julgar o que você fez.
O pensamento, ele é da velocidade de uma luz. O seu pensamento é. Muitas vezes não corresponde com o seu comportamento, a sua atitude.
Como, por exemplo, tem pessoas que são dotadas de pensamento negativo, mas ela tem um comportamento positivo. Como é que fica essa questão entre pensamento e comportamento?
Os dois, pensamento e comportamento, juntos, formam uma coisa chamada realidade. Tudo isso é dado por Deus. Agora, além de tudo isso, tem a forma como você vive com tudo isso. Ou seja, se você classifica o seu pensamento como negativo, se você classifica a sua ação como positiva, você ainda está julgando. E desse julgamento, você está plantando que amanhã você vai sofrer.
Mas
você tem que, para você não sofrer, você tem que chegar na neutralidade. Eu não sei se é positivo, não sei se é negativo. Aí, para usar isso, você tem que ter uma chave. A chave, eu pergunto para você: será que tudo que você considera negativo é negativo para todo mundo?
Por exemplo, tem peso e medida? O que é a sua ação? Ela é mais positiva do que o seu pensamento, ou o seu pensamento que tem a velocidade da luz e você e o seu comportamento que é oposto ao seu pensamento? Tem um peso entre um e outro?
Para ver o peso entre um e outro, os dois tinham que existir. Você não tem. O fechamento lia. Então, não há o que é pensado, há o que é mostrado através disso. O pensamento que, vamos dizer assim, seria o pensamento universal, é aquele que fosse neutro, que não contivesse nem o positivo nem o negativo. Se o pensamento ainda contém um positivo ou um negativo, nem ele nem a ação são, vamos dizer assim, reais, porque elas não pertencem ao universo. Elas são realidades ilusórias. É algo que você acredita que existe, mas não existe. Então, o que você precisa não é querer saber qual é o mais importante, positivo ou negativo. Você precisa se libertar tanto da ideia de ser negativo, quanto da ideia de ser positivo. Então, o trabalho é de tudo. Não sobra uma coisa que você possa singular e dizer, isso é universal. Não existe. Você tem que largar tudo. Pergunta? Fia, depois você apresenta ela ao
mundo. Já pensei. Voltando à questão da chavinha da depressão. Então, a depressão, às vezes, é alguma coisa que você precisa vivenciar como um karma e usar uma determinada chave para mudar isso?
Vamos lá. A depressão é algo que, se você tem, é alguma coisa que você precisa investigar? Sim, senão você não quis. Porque Deus não dá a você nada que não pertence a você. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, você tem como é que é que se fala?
Eu falei que você precisa colher, ela precisa investigar e usar a chave.
Não, você não precisa usar a chave para acabar com ela. Você precisa usar a chave para viver com ela sem querer acabar com ela. Se a depressão lhe é dada por Deus, porque você precisa, o que você vai querer acabar com ela? Você quer jogar fora o presente que Deus está lhe dando, a oportunidade que Deus está lhe dando de realizar um trabalho? Olha o lado humano. O lado humano é aquele que é livre, que é bonito, mas que julga que a depressão é errada, que a depressão é uma doença e que você precisa acabar com a doença. Quem disse que você precisa acabar com a doença? Ah, você tem que trabalhar o sofrimento que ela traz para você, não a depressão. E você trabalha o seguinte, esse sofrimento não é meu, é da depressão. Então eu vou ficar aqui, e como eu não mando na minha depressão, isso vai acabar. Eu vou ficar quietinho esperando acabar.
Não, aí não acaba, né?
Ah, você tem a mesma bola de cristal dela, né? Chave de futuro. Sabe quando a depressão acaba? Quando ela acaba. E nenhuma atitude mental ou física sua ou de qualquer um vai acabar com ela. Porque se ela vem de Deus, quem pode vencer Deus? Então veja, a depressão é pedida como instrumento de karma para você aprender a ser depressivo sem querer acabar com a depressão. Também não é querer ter ela. É enquanto ela estiver, conviver com ela em paz e harmonia. Harmonia com a depressão. Veja, nós fizemos um trabalho lá no Alá, não sei o quê, chamado inteligência emocional. Nós estávamos falando de trabalhar inteligentemente a emoção. E aí alguém me deu o exemplo, Joaquim, e a síndrome do pânico. Eu digo, e daí? Qual é o problema? Ah, o problema é que a síndrome do pânico é muito sofrimento, é muita coisa que se passa. A síndrome do pânico é uma doença que faz você isolar-se do mundo, não enfrentar o mundo, com medo. Então, normalmente, quem tem a síndrome do pânico vive trancado em casa. Tá certo? Quantas vezes você diz que quer ficar em casa, que você não aguenta mais ter que trabalhar, sair todo dia, quer ficar trancado em casa? Aí, nessa hora, ficar trancado em casa é bom. Na hora da síndrome do pânico, ficar trancado em casa é mal? Não é por causa da sensação. Qual a diferença entre o momento em que ficar trancado em casa é bom e o momento que ficar trancado em casa é mal? Qual é a diferença? Hã? Querer o quê?
Ficar.
Não, querer sair. Sabe, quando você quer ficar em casa é bom. Quando você tem que ficar em casa, desperta logo em você a vontade de sair e aí você reclama porque não pode. Então, sabe como se cura a síndrome do pânico? Não querendo sair de casa. Fique em casa. Eu tenho síndrome do pânico, eu não consigo sair, então, para que eu vou lutar contra isso? Eu vou ficar aqui tranquilo, não quer dizer que você não vá tomar seu remédio, que você não vá ao médico. Tudo isso é ato, tudo isso acontece. Mas, por dentro, você não pode se revoltar pelo fato de não poder sair. Acabou a síndrome do pânico. Você tem medo, não sai e não sobe. É a mesma coisa com a depressão. O problema não é estar depressivo. O problema é que você não quer estar depressivo.
Não faz
sofrimento,
né?
Não, o sofrimento é oriundo do não querer estar depressivo. Porque na hora que você aceita a depressão, você sofre na depressão.
É o karma de não querer
estar
depressivo.
É o karma de não querer trabalhar, é o karma de querer trabalhar a depressão vencendo ela. Mas a depressão foi dada de Deus, você vai combater Deus. Deita na cama quietinha, eu estou depressivo, vou ficar aqui no meu canto pensadinha, esperando tudo isso passar.
Aí você acorda depressivo, mas tem que levantar, tem que trabalhar, tem que tomar banho, tem que virar, tem que um monte de coisa. Acho que é a única questão, a gente quer fazer as coisas que tem que fazer e não se sente apto a fazer
você tem que estar retido.
Você quer fazer? Por quê?
Tudo
bem. Se eu for
na sua rotina,
no seu
cotidiano,
você
pode parar de ficar
deprimida.
De repente, só
ver isso. Doutor, nunca interne ela. Que ela não pode parar de fazer o que tem que fazer. Na hora que ela tiver uma doença, ela vai sofrer muito mais por estar doente do que pela doença. Lisa, deixa eu só dizer uma coisa. Ó, deixa eu só dizer uma coisa para você que não estou falando. Não estou falando de você. Eu estou falando.
A gente não para
para
ficar deprimido,
estou
concordando,
estou
discordando.
Deixa eu só falar. Eu quero que você se liberte do trem. Eu quero que você se liberte do trem. Deixa eu só falar uma coisa para você, moça. E pelo amor de Deus, eu não estou rogando paga, nem estou falando nada. 2 meses depois que você morrer, já tem outra. Tudo que você tem que fazer, ela vai fazer e ninguém vai sentir falta de você. Então, para de ter que fazer e vai ser feliz, ao invés de viver obrigada a fazer. Ninguém é insubstituível. Nada depende de você para fazer. Se você não fizer e tiver que acontecer, vai aparecer alguém para fazer. Vocês precisam trabalhar isso em vocês. Veja, estou usando você para me falar. Eu não estou brincando com você, eu estou deixando bem claro. Porque todo mundo vive assim. Não, levanta no piloto automático, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você não tem que fazer nada, porque se você cair duro ali no meio, vai aparecer outro que faz.
Mas o pensamento de ter que fazer não sou eu que recebo. É Deus que me dá esse pensamento que eu tenho que fazer.
Deus lhe dá o pensamento que tem que fazer. E você aceita a ideia de ser obrigado a fazer.
É isso que é complicado.
É isso. Eu tenho que fazer. Não, não tenho. Se eu fizer, fiz. Veja, é a mesma coisa que eu respondi para ele. Vai estar pensando, vai, mas vai estar se libertando da obrigação. Então, louvado seja Deus, faça. Se fizer.
Se não fizer, também não faça.
É o código de vida humano, né, Joaquim? A gente fica preso a isso. E aí, quando você se vê numa situação, você se sente obrigado a cumprir aquilo.
Normas e obrigações. Obrigações e necessidades.
Isso aí depende se é depressão, se é desemprego, dinheiro, assalto, morte. Acho que, no meu entendimento, eu tenho que pôr isso em tudo, né?
Cada obrigação dela em você, a necessidade de fazer. Aí vem Deus, e não faz e diz, agora sobe desgastado. E hoje é chove.
E até porque, se você tiver que levantar a bunda da cadeira e sair para fazer, você vai fazer.
Sabe qual é o pior? É quando você, além de você não fazer, você usa a mesma regra para julgar o outro.
Para aplicar no outro, claro, né? Eu sou
especial. Não, é obrigado, é obrigado, é obrigado.
Qual é o conceito de Jesus Cristo de oração e vigilância? Qual é o real conceito da vigilância? A vigilância, através da oração, ela corresponde ao seu livre-arbítrio ou ao seu karma?
Primeiro, o que é oração?
É elevação, é elevar-se espiritualmente, se conectando, religar a algo supremo.
Discurso bonito, o que quer dizer isso?
Começar com Deus.
Vocês que eu falo, todo ser humano tem um discurso bonito, mas não sabe o que é isso.
É conversar com Deus?
Não, conversar com Deus, Deus não sabe, Deus não ouve falar.
Se ligar e se interiorizar você com você mesmo perante algo universal, como se fosse uma energia.
Ela está o dia inteiro me perguntando o que é se interiorizar, já que você acabou de falar que oração é se interiorizar, e você acredita que olha para ela o que é se interiorizar?
Meditar.
O que é meditar?
E sobre o seu comportamento.
O que é meditar? Veja, o que eu estou querendo fazer? Muita teoria. Teoria que foi passada e que é passada pela vida, e que vocês compram a teoria sem o conhecimento real da prática, como verdade que vocês sabem.
Não, mas a partir do momento que você faz essa meditação e você se interioriza e você faz uma análise do seu... Porque poucas as pessoas hoje fazem uma análise crítica sobre seu dia, sobre seu comportamento, o que você fez de bom ou o que você fez de ruim ou o que você deixou de fazer. Isso faz parte de uma meditação, de uma interiorização para um encontro você consigo mesmo através de uma energia que é desconhecida. A questão é que a vigilância, ela corresponde a quê? A partir do momento que você se interioriza e você encontra a resposta daquilo que você recebeu como resposta você consigo mesmo e você coloca em prática ou deixa de colocar em prática, o que é a vigilância? A vigilância vem do seu livre-arbítrio ou do seu karma?
Vamos lá. De primeiro, que é a oração? Peraí, agora eu vou responder. O que é oração?
Meditação.
Oração não é palavras. Oração não é de meditação. Oração é uma forma de viver interna. Quando Cristo diz Pai Nosso, por exemplo, numa oração, ele está dizendo que internamente você tem que viver a vida sabendo que Deus é Pai. Mas não seu, é Pai de todos. Então, olá é você viver com todos como irmão, respeitando a todos. Isso é oração. Então, quando Cristo diz olá, ele está falando que você tenha internamente uma forma de viver, não ato, vivência, mundo interno, uma forma de viver que premie Deus acima de tudo. O que é uma forma de viver que premie Deus acima de tudo? É uma forma de viver onde o eu não é privilegiado. Por que Paulo ensina? O ser humano, o eu, o ego, é inimigo de Deus. Então o eu é o antagônico a Deus. O eu é o diabo. Você é o diabo. O diabo de quem?
Seu.
O diabo seu. Então, viver em oração é você vivenciar a vida, os acontecimentos da vida, de uma forma interna, aonde você se liberte de tudo que venha do eu. Eu acho, eu sei, eu gosto, eu faço, é bonito, é isso que eu acredito. É tudo esse eu precisa ser libertado. Você precisa se libertar do Deus, do eu, para poder viver o Deus. Já que você não sabe o que é viver um Deus.
Minha vigilância.
Você precisa viver para Deus. Oração é viver para Deus. Já que você não sabe o que é Deus, você sabe que o que é o antagônico dele, você precisa se libertar. Isso é a forma de viver. É a oração. E mas para viver assim, você precisa estar vigilante ao eu. Ou seja, o Buda chama isso de atenção plena à sua mente, para você atingir uma compreensão correta das coisas. É a mesma coisa, o exemplo é outras palavras, mas a finalidade é a mesma. Você precisa viver a vida o tempo inteiro consciente do eu interno, para não sucumbir, ou seja, não se alinhar, não de ser aquele eu. Por quê? Porque tudo que o eu compreende é falso. Porque é uma compreensão fundamentada a partir de uma verdade individual. Compreensão correta é no sentido de tirar da compreensão das coisas tudo que seja originado no eu. Então isso é viver, isto é, oração e vigilância. É você viver para Deus, já que não sabe o que é, é identificar o que vem do eu. E para identificar o que vem do eu e se libertar dele, você precisa estar vigilante ao que ação que parte do eu.
Perfeitamente.
Compreendi. Por isso que eu comecei a botar, porque existem milhares de coisas que vocês, me desculpa a expressão, não ofendo ninguém, que vocês copiam para fora, como se vocês tivessem pleno conhecimento do que é. Não tem nada a ver com interiorização, tem a ver com vigilância do eu. Agora, por exemplo, outra coisa, você falou, colocou até interessante a meditação como o pensar o pensamento. Para muitos, meditação é ficar lá, com a cabeça vazia. Só que ninguém fica com a cabeça vazia. E mais vive dizendo, fala na necessidade da meditação, sem pensar no que é meditação. Meditar é isso exatamente o que você falou. É você pensar no pensamento. Sabe? É pensar, olha, eu não quero sofrer. Se eu continuar acreditando desse jeito, se eu continuar de me prender nessa coisa, eu vou sofrer, vou, então eu vou abrir mão disso. Compreendeu?
Sim, perfeitamente.
Pergunta.
Pai Joaquim, não sei se é cabível agora, mas nesse nós chamamos de meditação, né? Mas na realidade é pensar o pensamento. Isso eu já vi numa palestra do senhor, né, que a gente buscar na raiz do sofrimento, dentro das quatro âncoras, ou as posses, paixões e desejos, né, aquilo que realmente está nos afetando, seria os pensamentos não audíveis, seria isso?
O que eu chamo de pensamento não audível, que isso foi o nome que eu dei para uma chocolate, é aquilo que está por trás do pensamento que é pensado. A moça ali que veio falar para mim, não, é vestígio, não, é amor, não, tudo isso. E aí quando eu falei do egoísmo, ela disse, não é egoísmo. É porque ela não ouve o egoísmo. Isso é todo. A mente não é idiota de dizer para você, olha, você tem que atender sua mãe, porque aí você vai alcançar a fama de ser uma boa filha, e aí todo mundo vai elogiar, e se você não cuidar da sua mãe, vão lhe criticar. Ela não vai dizer isso para você. Porque ela sabe que se disser isso, você vai acabar lutando. Mas ela diz para você, olha, para você ser boazinha, para você amar o outro, você precisa cuidar da sua mãe, viu? Mas nada do que a mente guia não é livre de egoísmo. Tudo é egoísmo porque é pensado a partir do eu, usando o que o eu acredita. Compreendeu? Então, o que eu chamo de pensamento não audível são as coisas que estão embutidas no pensamento e que você não vê. Um exemplo que eu uso muito, se alguém chamar você de feio e você se sentir magoado, não tem nada a ver com o outro, não. Isso é você. É você que quer ser chamado de bonito. E por que você quer ser chamado de bonito? Porque você quer ter o prazer, porque você quer ser o primeiro, porque você quer ser famoso, famoso é reconhecido, que você não quer ser criticado, quer ser elogiado. Tudo isso está presente naquele sofrimento e você não vê. É isso o pensamento não audível. São as coisas que estão presentes e que você não vê e que você, como disse ela, como, e que você usa de artifícios para encobrir, sabe? Que a pia não é com você. Eu sei que eu uso de todo mundo, inclusive dela. Você acha que existe um lugar certo para o corpo? Não, porque uma casa arrumada, o corpo tem que estar guardado em tal lugar. E sabe, e acredita nisso. E acha que isso é verdade. E acha que isso é bonito. Tem gente até que acha que isso é ser evoluído. Sabe, e em nome disso, o que está escondido por trás dessa regra, o que está escondido por trás dessa obrigação, é a busca da fama, é a busca do elogio, é querer ser reconhecida como uma pessoa organizada. Qual a diferença, qual a importância para o espírito se você é organizado materialmente ou é bagunceiro? Se eu fosse você, eu levantava daqui agora e olhava para trás. Eu, se fosse você, eu levantava e olhava para trás. Lá para a escada.
Precisa disso,
pai.
Salve, né? Salve. Então, a meditação, pai, é uma reflexão sobre as suas próprias atitudes.
Não é atitude, não é atitude, é você descobrir que não é, não existe lugar certo, que é você que quer o que se põe aonde for, porque você prefere o copo no lugar certo do que você pedir.
Mas eu digo o seguinte, a meditação é uma reflexão sobre o seu cotidiano, as suas atitudes.
Isso, não é atitude, é a sua postura principal. Você entender, é uma reflexão de você entender. Veja, que droga é esta? Eu digo que eu quero ser feliz, mas por causa de um copo, eu perco a minha felicidade. Eu digo que eu quero ser feliz, mas eu não quero ser feliz, eu quero o quê?
Organização. Não,
pelo amor de Deus.
Não,
o querer a organização é simplesmente uma desculpa. O que, que você quer?
Ter razão.
Ter razão é caro. É o quê?
Controle.
Querer ter controle. Querer dominar o mundo. Querer ser o certo do mundo. Querer que o mundo se amasse aos seus pés e louve do cinto. É isso que a boca da fama, que está na quatro ângulos, que está embutido no pensamento que critica o outro. E aí você, quando se fala em egoísmo, você que eu digo mesmo, ela por sobe dos tamancos, usa um monte de argumentos para justificar que ela está certa em comandar o mundo. Já fechou? Se você não houvesse você, a bagunça que não
seria. E a gente usa vários pretextos para isso.
Argumentos máximos. Mas sempre, e é isso que a meditação tem que buscar. A meditação tem que buscar que aqueles argumentos são apenas argumentos e argumentos com pílula dourada, né? Fantasiados. Para poder encobrir a verdadeira intenção.
É, no caso da maturidade, por exemplo, você acha que você está fazendo aquilo porque você tem a necessidade de educar, de...
Você, na verdade, está assinando um seguro, né? Porque quando eu ficar velho, ele vai ter que cuidar de mim.
O mesmo que eu falando, eu sei mais, eu vivi mais.
Ser reconhecida como uma boa mãe. Eu eduquei meu filho, olha o que eu fiz para meu filho. O idiota que passou o tempo inteiro nas provas de estudante não tem vantagem nenhuma. A vantagem é sua de ele ter se formado em doutor porque você fez ele estudar.
O pai, o que? uma dúvida que eu tenho na sequência do processo de resolver falar de meditação, mas que é procurar pensamentos não ouvidos, né, a causa daquele sofrimento em coisa. É, isso seria uma identificação. A questão da gente, poder se livrar disso, a gente necessariamente a gente tem que vivenciar isso na vida, ou existe algum trabalho que a gente possa fazer com a gente mesmo, tipo uma mentalização, uma tela mental de você já se projetar nessa situação, isso consegue te fazer menos...
Não, você não pode projetar nada, tem que ser a cada momento, porque se você projeta, vem a vida e faz diferente, aí acabou.
Não, é só no momento vivenciando ali, você escolheu...
A cada momento você trabalhar em você mesmo para se libertar do que lhe causa sofrimento naquele momento.
Só vivendo a vida.
E eu, sabendo que vai acontecer um próximo momento, que a mesma coisa vai lhe causar sofrimento e que você pode sofrer.
Assim, é, o sentimento que vem, que me deve, que mais me aproxima
de, dessa coisa de ter a livre, que você
está
desejando da gente, é quando você está contando aqui, assim, você sente uma coisa em paz, ou isso também é ilusão? Deixa eu me dizer, você está em casa, alguém diz para você assim, a vaca foi pro berço, aí você responde assim, e ela lá? Quando você conseguir isso, é que você está bem com a vida. Você não se preocupa mais em salvar a vaca.
Mas o sentimento que você fica assim, sem sentir nada,
sabe?
É isso que é o livre-arbítrio,
não é?
Mas
é possível. Sabe qual é, vamos dizer, a escolha certa?
É.
Cadê? Isso chama-se equanimidade. É quando você está.
Peraí, isso é uma coisa que Deus está dando para mim, algo que eu estou escolhendo.
Ah, é, essa cara de bobo me acompanha, bonito.
Isso.
Se eu não arrumar em cima, eu vou morrer de fome. Tá certo, alguém vai ter que pagar o caixão. Você atingir esse estado, é porque você atingiu.
Pai, você não alcançar a felicidade
é não sentir nada. Porque a felicidade não é nada que pode ser sentido. É quando você está. Sabe? Tanto faz, tanto fez. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Se der, deu. Se não der, não deu. Quando você entra nesse estado por dentro, você é feliz. É que às vezes confundem felicidade com prazer. Era para conseguir! Não, não é isso.
Mas não é sentimento, é mundo externo?
Sentimento, não. Emoção. Sentimento você não conhece. Você não sabe o que é. Sentimento é mundo espiritual. Vamos dar uma paradinha? Vamos ver.